Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, começando mais um boletim, olhando o mercado do boi, o mercado que conseguiu se afirmar aí no início dessa semana e está se mantendo assim, pelo menos a gente está encerrando essa semana de uma forma bastante firme. A gente vai entender o que está acontecendo com o mercado e saber quais são as tendências aí para os preços, no curto e no médio prazo também. Afinal de contas, tem cenários diferentes sendo traçados aí para o médio prazo em função do desconhecimento do que pode acontecer com a demanda. E quem nos ajuda nessa análise é o Caio Toledo, da FC Stone, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu, Caio? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com essa firmeza do mercado. Está vindo de onde? O que que está acontecendo que justifica aí essa manutenção dos preços na casa aí dos 195 até R$ 200 aqui em São Paulo, hein, Caio?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Hoje nós temos um mercado estável, em compasso autista, em função de alguns fatores. Pelo lado da oferta, nós temos a baixa oferta, devido à disponibilidade de pastagem, o que ajuda o pecuarista a reter esse animal no pasto. E pelo lado da demanda, do outro lado da moeda, nós temos uma demanda interna que segue firme em função das pessoas correndo aos supermercados para estocar em carne, pois sabem qual será o futuro, e também um pouco de receio de ter que ir aos supermercados várias vezes durante esse período. E a demanda interna pelo lado chinês, que retomou as compras. Basicamente, eles já estão mais ativos há algum tempo, mas têm procurado muita carne bovina numa situação de recomposição dos estoques chineses.
Muito bem, então vamos por partes. Vamos começar com a questão da oferta que você disse que segue restrita. Condição de pastagem, continua boa, Caio?
Continua boa, pouquíssimos lugares a gente vê as pastagens já secando, então a maioria das regiões, os pastos estão em condições excelentes, o que acaba ajudando o pecuarista a reter esse animal no pasto. Então ele vê o mercado baixando de preço, ele fala: olha, esse preço eu não quero negociar, eu consigo deixar esse animal no pasto com um custo relativamente baixo, se comparado com uma época mais de confinamento, então ele acaba segurando esse animal no pasto. Então, isso acaba auxiliando na questão da restrição de oferta.
Agora, como é que você vê essa atitude do pecuarista de reter os animais? No primeiro momento está ajudando os preços, mas a gente pode ter alguma surpresa mais adiante, em função de uma oferta mais concentrada num período em que a pastagem começar a se degradar, Caio, tem esse risco? Ou a oferta realmente é mais restrita e a forma compassada de venda está equilibrando essa situação?
Eu acho que nós podemos ter um movimento desse de todo mundo tentando sair pela mesma porta, mas o que vai moderar um pouco essa movimentação, muito provavelmente, vai ser a decisão de alguns de escolher ou tentar seguir no caminho de falar: olha, esse animal, dependendo do peso dele, né? Falar: olha, esse animal, mesmo tendo o efeito sanfona, levar esses animais mais adiante nas pastagens. Isso pode ajudar um pouco, mas muito provavelmente nós tenhamos um gargalo aí, tentando tudo, tentando pela mesma porta. O que pode, não é 100% certeza, mas o que pode acabar impactando um pouco o preço da arroba mais para frente, o lado da oferta, né? Agora temos que analisar, basicamente, são diversos cenários do outro lado da moeda, que seria a demanda.
Mas isso não é para agora, né, Caio? É mais lá para frente, né? Quando você imagina que tem condição disso acontecer? É já para maio
Olha,
ou...
olhando os radares de chuvas, nós temos chuvas agora, mais uns 10 dias, depois dá uma parada e volta novamente em maio. Então eu acho que muito provavelmente isso ocorrerá mais para o mês de maio, junho, muito provavelmente.
Junho,
Mas
né?
aí vai depender das chuvas local também e do frio também, porque o frio pode entrar mais cedo e queimar o pasto, então tem isso também, mas eu acho que vai ser algo mais para maio, junho.
Muito bem. Ô, Caio, então vamos focar agora na demanda. Você falou de uma demanda interna, que está mantida.
A demanda interna segue muito principalmente a demanda do atacado, na, quando falamos da parte de supermercados, né? A gente vê o food service, que seriam bares e restaurantes, totalmente retraídos, o que já era esperado, né? Dado a questão da quarentena, mas pelo outro lado, o supermercado tem demandado muita carne, por mais que ainda o preço não tenha sofrido muita alteração, mas a demanda é maior, uma vez que as pessoas têm corrido aos supermercados para o estoque de carne que serão consumidos nas residências. Então, a gente tem visto os supermercados demandando carne bovina, e os frigoríficos estão acabando atendendo isso, principalmente em recortes que não são exportados para a China.
E uma demanda compensa a outra, Caio?
Olha, assim, vamos falar que tem compensado. Que os recortes são destinados ao food service, são recortes com valor mais agregado maior, então acaba ajudando mais em termos de rentabilidade. Mas o grande ponto é que quem consome, está comprando hoje, pode deixar de comprar lá mais para frente porque está estocado de carne. Então isso também pode trazer algum impacto mais para frente, porque nós estamos falando não numa transferência de produção, enfim, de consumo, né? Nós estamos falando de uma postergação desse consumo. Então, o cara está consumindo agora, o que ele consumiria lá na frente. Então, agora pode estar extremamente demandado, e mais para frente nós temos a demanda caindo um pouco, porque essa pessoa está basicamente já estocado para um período mais longo.
E não só essa questão do estoque, né, Caio? A questão da própria economia também, né? Paralisada nesse momento, pode ser que um pouco mais lá para frente isso seja um limitador de compras também, né? De novas compras.
Eu acho que essa é a grande dúvida do mercado, e essa é a minha grande dúvida, e o que eu tenho, assim, por mais otimista que eu seja, olhando o mercado, olhando o déficit de proteína global, olhando o lado das ofertas, que esse ano pode ser menor, dado o preço da reposição e o preço dos insumos, basicamente o milho, eu ainda tenho muito receio sobre qual será a demanda interna aqui no Brasil. Se nós voltarmos aí a renda a níveis 2018, 2017, qual será o comportamento da carne bovina aqui dentro? Até que ponto a população brasileira será propensa a pagar pela carne bovina, mesmo exportando bastante? Qual será a reação do mercado interno? Porque
Pois
se o
é.
mercado interno não tiver
Porque
muito
eu.
disposto a pagar mais pela carne bovina, a gente pode ter um impacto significativo no preço da arroba.
Porque o mercado interno continua sendo o grande consumidor ainda da produção brasileira, né, Caio? Apesar da volta da China. Agora, esse é o destaque, Caio. China voltando e já pagando mais aí por animais especializados, né? Animais que têm as características que o mercado chinês quer, certo?
Exato. Hoje o que a gente vê nos preços mais altos que saem em função desse animal de 30 meses. Então, é um animal mais novo que acaba sendo destinado à carne para o mercado chinês. São poucos por isso que conseguem participar desse mercado. Se não me falha a memória, hoje nós temos 37 unidades que são habilitadas para exportação para a China, mas essas 37 acabam surfando no mercado asiático, que volta a pagar preços extremamente bons. Ainda mais em dolarizado, se a gente passar para reais com dólar, um câmbio hoje de 5,10, acaba rentabilizando bastante a operação. Mas, por outro lado, nós temos a grande maioria de seguros que não participam desse mercado, que precisam ficar muito paralelos aos mercados, tanto aqui do México quanto outros países do mundo que importam carne brasileira, que hoje pagam menos pela carne bovina, ou basicamente não comprou nada, que é o caso, que é bem momentâneo, que é o caso europeu.
Agora, olhando basicamente aí para essa volta da China, a gente já está vendo exigências como as que aconteceram no final do ano passado, Caio, e estão remunerando por isso?
A minha grande análise do global, eu acho que nós podemos ter, não agora em curto prazo, mas nós podemos ter uma dicotomia de mercado onde o animal China acaba seguindo um caminho, um animal que seria mais colocado, destinado ao mercado interno ou outros países com outro preço. Então, a gente pode ver, obviamente, é uma análise que a gente não consegue definir se isso vai acontecer de fato ou não, mas mais para frente, nós podemos dois mercados diferentes do Brasil. Um de um animal que seria destinado à China, onde os fúrios conseguem pagar mais por ele, porque a rentabiliza, e um animal que seria destinado, por exemplo, ao mercado interno, que o frigorífico não consiga pagar muito por esse animal, porque a carne dele no mercado interno não segue no mesmo patamar de preço que aquelas que são destinadas à China. Então a gente
Mas esse animal que está sendo demandado agora, com a volta da China, ele já tem um diferencial de preço no mercado?
Tem. Ele tem um diferencial ainda mais pela época que nós estamos vivendo, né? Nós estamos em uma época que nós temos a maioria de animais que são a passos. Esse animal de 30 meses, ele é mais facilmente encontrado em confinamentos. Então, hoje, como a gente fala que o número de confinamentos em abertos são reduzidos, esse animal acaba sendo um animal mais valioso, porque é difícil de se encontrar e todo mundo demanda. Então, acaba tendo uma bonificação, basicamente, vão colocar entre R$5 e R$8 para esse tipo de animal. O animal mais jovem, o animal que é confinamento, então, um animal diferenciado do que a gente acaba observando no total, principalmente pela idade. Então, esse animal
R$5 a R$8, mas mais então pela raridade desse animal do que necessariamente por uma demanda mais agressiva, Caio?
Os dois. Também a demanda que o frigorífico traz esse tipo de animal, porque é o animal que ele acaba utilizando bastante, porque a tonelada da carne sul-americana está num patamar em dólares bons e em reais melhores ainda. Então ele acaba podendo pagar mais por esse tipo de animal, mas ele precisa encontrar esse tipo de animal, né, que não é tão facilmente assim visto, então acaba valorizando só esse tipo de animal. Ano passado nós tivemos que o animal comum acabou seguindo o mesmo baile que o animal China. Agora eu tenho um pouco de ceticismo sobre se nós teremos essa mesma movimentação de 2020 ou nós teremos um mercado muito seguindo dois caminhos, um animal China e um animal convencional.
Porque a demanda de um pode não ser igual à demanda de outro, né?
Na verdade, eu acho que o que um animal rentabiliza, o outro não rentabiliza. Então, o mercado chinês paga, o mercado doméstico não paga. Então, ano passado, a gente nos os dois seguindo o mesmo caminho, mas pode ser, isso é muito uma possibilidade, a gente não quer cravar absolutamente nada, mas pode ser, nós temos a chance desse ano o mercado ser distinto para tipo de animal. Um animal chinês é X, um animal mercado interno, que é um animal mais velho, paga-se X menos alguma coisa.
Muito bem. Caio, meu caro, obrigado, viu, pela participação aqui com a gente, pelas informações, muito importante essa novidade, portanto, de já negócios sendo relatados aí com ágio, pelo produto que vai para a China, pelo animal que precisa ter uma determinada característica, que é o animal de no máximo 30 meses, não é isso, Caio?
Isso, exatamente.
E esse animal está sendo um pouco mais valorizado pela escassez de oferta que tem nesse momento, principalmente desse tipo de animal, que é mais comum, como o Caio explicou, no período de confinamento. No pasto não é tão comum encontrar um animal com esse perfil que a China está demandando, e por isso essa valorização e esse descolamento aí, de preços que vem sendo pagos de R$5 a R$8, como bem contou aqui para a gente o Caio Godoy, lá da FC Stone. Meu caro, obrigado e volto sempre.
Obrigado, boa tarde, boa tarde para todos.
Um abraço para você. Muito bem, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, mercado futuro. Olha o mercado puxando aí para março, R$200,85, alta de 0,43%. Para abril, R$197,80, alta também de 0,41%. Para maio, R$190,80, nesse caso de maio, uma queda de 0,68%, já o mercado projetando essa possibilidade que o Caio colocou aí, de uma oferta mais concentrada, uma oferta mais fácil de ser colocada aí à disposição do mercado, em função de uma pastagem que já está se deteriorando. E quando a gente olha para o indicador, você vê na tela aí que o CPEA fechou ontem acima dos R$ 200, 201,85, uma alta de 1,18%. São esses, portanto, os preços do boi, os preços que ainda estão em andamento, em negociação lá no mercado futuro. Daqui a pouco tem mais destaques, outras informações para você que nos acompanha. Continue com a gente.